Quando eu sei que tendo fora o legal em nome de Deus, declaro aberto a primeira sessão ordinária realizada neste dia 23 de fevereiro de 2015. Solicito ao senhor vereador Gilmar que faça o vídeo aqui.
Com a minha voz em campo, com a minha voz suplico ao Senhor, levando perante Ele a minha queixa, e a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho que ando me oculto uma armadilha. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu pinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me odiarão quando me fizeres esse bem. Palavra do Senhor.
Passando um pequeno silêncio, nós vamos ouvir a professora Maria Márcia de Ló, representante da servidor municipal aqui de Rio Bom, neste momento. A Márcia está com a palavra.
Presidente, boa noite a todos e todas, boa noite ao presidente da Câmara, e boa noite a todos os vereadores, a vereadora, a Patrícia, a professora. Temos o Gilmar também, que é vereador professor, e queremos agradecer o espaço que vocês estão nos cedendo para esclarecermos a verdade sobre o nosso movimento. Boa noite também ao funcionário Glaucio, especialmente aos nossos colegas, né, professores aposentados, funcionários, os professores que estão aí lutando dia a dia, né? Contra essa barbárie. Bem, nós já tivemos duas vezes espaço cedido para nós na rádio, né, de Rio FM. Nós fazemos constantemente reuniões no Salão da Igreja, cedido pelo Padre Lopes. Estivemos hoje de manhã e de tarde em frente à escola, caso viesse alguns alunos. Quinta-feira à noite nós estaremos em Santo Antônio do Pomital, às 8 da noite, os professores, os funcionários, para esclarecer o motivo do nosso movimento. Então, já fica todo mundo convidado. 8 horas da noite, quinta-feira. Seria amanhã, mas nós transferimos, porque amanhã nós estaremos em Curitiba, num grande ato de todos os servidores públicos do Paraná, na defesa da escola pública e na defesa dos nossos direitos. Eu não sei se vocês, os senhores vereadores, têm conhecimento que em dezembro a escola estadual, ela distribui aulas já com previsão para iniciar o ano letivo, era para iniciar o ano letivo de 2015. Então são chamados todos os professores efetivos, que são os mais velhos, concursados, distribuem as aulas e aí chama os contratados, e é chamado pelo estado de PSS. Dividindo todas as aulas, todos com as suas aulas, todo mundo, inclusive os contratados, né, que são concursados, eles já tinham suas aulas, né, computadas, já sabiam quando iam ganhar, e a escola pronta já, tudo organizado, para começo do ano de 2015. Quando chegou na metade de janeiro de 2015, o governo fez uma reviravolta. E antes de eu continuar, eu queria deixar bem claro, nós queremos deixar bem claro, em todas as nossas falas, nosso movimento não tem partido. O nosso movimento é, sim, contra o administrador desse estado, o governador Beto Richa. Não existe partido no nosso movimento. Continuando. Aí, houve uma reviravolta, o governo mudou tudo, dispensou os contratados, chamou os concursados que até nesse momento não foram contratados, chamou 1.000 pedagogos, porque na verdade precisam 13.000 professores para suprir a demanda na rede estadual. Aí ele chamou 5.000, chamou 1.000 pedagogos, depois não foram contratados, dispensou os PSS, cancelou os projetos de todas as escolas do Paraná, e isso leva a gente a desconfiar de uma futura privatização da escola pública estadual. E é o que nós vamos lutar e estamos lutando contra. E aí mudou o porte de escola, que é o que define a quantidade de pedagogos, quantidade de funcionários, é o que dá norte para a escola trabalhar. Diminuiu o porte de escola sem discussão, se em final de 2014 já estava definido o porte de escola, todos os portes de escola, inclusive a nossa. Então ele fez essa reviravolta e instalou um caos. Até então, nós entramos em férias e o governador Beto Richa estava devendo desde agosto de 2014 as elevações para os funcionários de todo o Paraná. Estou falando só da educação. E vocês devem estar acompanhando na imprensa que não é só para a educação que ele deve. E nós estávamos quietos. Ele estava devendo desde agosto de 2014 para os funcionários da educação, para os professores, o PDE, e os professores já começaram em outubro de 2014. Tudo bem, chegou nas férias, a lei obriga o empregador a pagar antes do funcionário entrar em férias. Ele também estava devendo e continua devendo, um terço de férias. Está na negociação, mas na verdade não vai pagar do jeito que ele teria que pagar. Até aí a gente estava aceitando tudo isso. Mas quando foi, não me lembro a data, de janeiro, ele mandou para a Assembleia dois projetos. O primeiro tratava do nosso plano de cargos e carreira, que é uma conquista de 30 anos de luta. Nós temos aí professores aposentados, professores que foram nossos professores, que lutaram lá desde de agosto de 1988, o governo Álvaro Dias foi um péssimo governador para a educação. O Lerner foi um péssimo governador para a educação. E o Beto Richa é pior dos dois. Isso está claro, não é só nós falamos. É a imprensa inteira, do Paraná e agora do Brasil. Ele subiu, nós não conseguimos diálogo com ele. Enfim, a história começou aí. A partir dos dois projetos que ele encaminhou, mesmo ele devendo para nós fomos íamos para a sala de aula, fomos lá para a semana pedagógica, preparando nossas aulas, ele manda esses dois projetos para a Assembleia. E aí, próximo ao carnaval, achando que todo mundo ia ficar cego e surdo. Ele se enganou. Porque daí esses dois projetos começaram a morrer. Nós temos 23 sindicatos de servidores públicos, inclusive nós que fazem parte do Fórum Estadual dos Servidores. E agora ele se comprometeu, desde toda essa lambança que ele fez, esse caos que ele instalou, ele se comprometeu. Vai ser levada a discussão no Fórum dos Servidores, dia 2 de março. Então, nós estamos todo mundo ligado nesse assunto. O primeiro projeto tratava de várias conquistas trabalhistas que ele estava simplesmente eliminando. Eu nem vou dizer aqui que são muitas conquistas. E um professor na rede estadual, ele inicia ganhando R$ 1.236,00. Se não me falha a memória, R$ 1.236. E ele estava querendo tirar vários direitos. E aí, o outro projeto era do fundo previdenciário. O fundo previdenciário tem dois depositários, os funcionários, e aí envolve todos da educação, todos os segmentos, servidores públicos. Um fundo é o que nós depositamos a vida inteira, que era 11%, ele dobrou agora para 22%, para descontar do nosso salário. E nós temos caixa de 8 milhões nesse fundo, dos servidores, e um outro fundo, que é a parte dele, fazia muito tempo que ele não deposita, então está no vermelho. E daí o que ele está querendo? Ele estava querendo pegar esses 8 milhões e usar a parte que ele não tinha depositado. Eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. E aí, quando nós descobrimos esse duro golpe na nossa carreira na escola pública, que esse primeiro projeto já veio cancelando os projetos da escola. Aqui nós tínhamos projetos de esporte, meio ambiente, espanhol. E são projetos que, de uma maneira ou outra, a criança tem ele permanece na escola. E é um momento também de aprendizagem, né? Cancelou também o cargo de vice-direção. Vamos falar da nossa escola, que são três períodos. Como que a diretora vai dar conta? Nenhum ser humano seria capaz de trabalhar três períodos seguidos a semana inteira. Qualquer trabalhador ele recebe para trabalhar 40 horas, todos os dias. Não tem como. Então também foi cancelado. Isso tudo agora está em negociação. Bem, enfim, quando nós descobrimos os dois projetos, não só a educação, como todos os segmentos que estão aí na mídia, né? Aí nós, a APP Sindicato ainda tentou negociar. Foi várias vezes na SEED, o secretário da Educação do Paraná, chama-se Fernando Xavier. Ele é um dos donos do Colégio Positivo, que é um colégio fortíssimo particular no Brasil inteiro. Inclusive tem prefeituras fazendo parceria com a apostila do Positivo. Eu já sei de duas nessa região. E ainda há suspeita que ele possui cargos em... Isso foi falado na Assembleia hoje, não sou eu que estou falando, está lá na TV. Tem suspeita que ele possui cargos de conselheiro em várias entidades públicas, igual Copel, não me lembro outras. Me parece que foi somado o salário dele de conselheiro Me lembro das outras entidades, outros segmentos. Me lembrei bem da Copel agora. Parece que a soma desse salário dele, nos conselhos, passa de 100 mil reais. Para secretário ele ganha 23 mil. Então, ele está totalmente alheio. A escola pública não se compara com a escola particular, né? Então, tudo isso foi revoltando a gente. Ele não recebeu a PP Sindicato para negociar nada. Porque o que a gente está lutando, a gente tem que deixar bem claro, é para manter aquilo que nós conquistamos fazem 30 anos. É para manter. E está uma guerra. Ele está querendo arrancar de tudo quanto é jeito. Precisaria fazer greve para a gente manter aquilo que a gente conquistou em 30 anos. É um absurdo. E aí a gente até fica de mãos atadas, né? Amanhã em Curitiba eu gostaria até que vocês acompanhassem pela imprensa. Vai ser um grande ato em Curitiba. Espera-se muitos servidores, não só da educação, né? Porque, inclusive, nós temos um auxílio transporte de R$360, que até foi negociado, não podia incorporar como aumento, R$1.236,62. Ele não sabe que nós trabalhamos 40 horas. Ele não sabe que a gente leva caderno, prova e os problemas sociais dos alunos para casa. Que às vezes esquecemos até dos nossos problemas. Ele não sabe. E já teve muita gente da família dele com os nossos alunos. Eu fiquei indignada e eles também. Porque em nenhum momento, gente, nós não estamos reivindicando nada. Nós estamos tentando manter o que nós conquistamos 30 anos. Tem aqui, ó, professores que estavam lá no Álvaro Dias, no Cavalo e Bomba, Maria de Lourdes, Celésia. Quem mais estava lá? Regina. Estavam lá. Foi daquele momento, dos cavalos e das bombas, que nós começamos a lutar pelo plano de cargos e carreira. E nós não conseguimos, sinceramente, entender a conta do governador Beto Richa. Agradecendo o presidente Bueno, a gente agradece a todos, né, pelo espaço, que acho que foi bastante tempo. A gente fica contente de quinta-feira, 8 horas da noite, lá em Santo Antônio, e nós daqui vamos sair do Sicredi. Tá? Muito obrigada em nome de todos os educadores de Rincon. E se vocês tiverem dúvida, pode acompanhar nossos novos movimentos e nos chamar aqui, que a gente vem com o maior prazer. E a gente agradece muito.
Agradecer aqui a presença da Marta, que trouxe esse esclarecimento para nós aqui, representando os servidores estaduais do Instituto de Rincon. e nós conservamos a comunidade de ano, com três de parte, a ser assinado por vários vereadores que assim quiser, dando um apoio total a esse movimento que nós estamos apoiando. E agora nós vamos ter passar o expediente na Câmara, aí a professora, os demais cursos, à vontade, se quiserem continuar assistindo a sessão, vai ser um pouco demorado, aí se fica à vontade de permanecer, passando o expediente. Graças.
Ué, eu ia falar também assim,
número 034, 036 e 037/2014, os quais foram todos aprovados por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para duas sessões extraordinárias a serem realizadas nos dias 9 e 10 do corrente mês, horário das 19 horas e 30 minutos, ocasião em que estarão em pauta para deliberações os projetos de leis números 034, 036 e 037/2014. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente da Câmara agradeceu as presenças de todos e declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E eu, João Batista de Andrade, segundo secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2014. Oswaldo Norviato, presidente da Câmara, e João Batista de Andrade, segundo secretário. Senhores vereadores, vou fazer a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei número 01/2015. Requerimento de número 001/2015. A senhora vereadora Patrícia Maria Derete Rodrigues, infrafirmada nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, requer a essa presidência que submeta ao plenário deste poder o presente requerimento, que visa solicitar do senhor Bruno dos Santos Maia, secretário municipal de Educação, as seguintes informações relacionadas ao Departamento de Educação. Lista contendo os nomes dos motoristas e também as linhas percorridas pelos mesmos no transporte escolar municipal. Discrimine as horas atividades dos professores municipais, indicando aulas e atividades, bem como horários de duração das mesmas, que são utilizadas para o cumprimento desta carga horária. Pede deferimento, Rio Bom, 20 de fevereiro de 2015. Patrícia Maria Derete Rodrigues, vereadora. Indicação de número 001/2015. O vereador Enio José Santos, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que o secretário de obras disponibilize uma máquina patrola e uma máquina pá carregadeira para iniciar melhorias nos carreadores do município. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que haja vista que a colheita se aproxima e não podemos deixar para a última hora como aconteceu em outros anos. Sala das sessões, em 10 de 2015, Enio José Santos, vereador. Pronto, senhor presidente.
Passando o uso da palavra, está com a palavra o vereador
Diego. Primeiramente, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes. Agradecer pela iniciativa de vocês e estão convidados para sempre participar de nossas reuniões. Inclusive, agora, esse ano, queremos ver com o presidente se a gente consegue estar transmitindo as sessões na Câmara na Rádio Comunitária, que já é uma briga desde o início do mandato, só que não, nunca se interessaram por isso. Quer dizer, muitas pessoas que não podem vir prestigiar as reuniões, mas podem fazer em casa o que acontece aqui. Porque da mesma forma que o governador queria enviar um projeto no próximo feriado para ser aprovado rapidamente, sem que ninguém soubesse, aqui também pode acontecer isso, né? Projetos vêm, vão e com todos com regime de urgência, porque a lei não tem nem necessidade, mas todos têm de indigência, porque vão ter passado por cima, se atropelaram as coisas. Então, que venham mais vezes, serão muito bem-vindos, e sempre que puderem, presenciem aqui as nossas reuniões e o nosso trabalho. Eu não vou mais falar sobre a ideia de vocês, mas continuo com o meu apoio, porque eu tenho outras coisas para me discutir. E também, se eu for falar do governo do Estado, da Federal, das coisas também. Então, eu gostaria de falar hoje da nossa situação, do nosso município. Desde o final do ano, foi feito um pacote de corte de gastos, onde toda a população está sendo prejudicada. As estradas rurais não existem mais. Daí agora, vamos fazer que nem no ano passado, dizer que é por causa das chuvas. Mas não sabe que não é. Porque desde novembro, de outubro, as estradas rurais já estão em péssimas condições. Inclusive, requerimento, indicação que eu fiz aqui para que seja arrumada certas estradas, que veio a resposta aqui que foi patrulhada até num dia, e nessa semana eu passei lá, não tinha sido patrulhado nada dessa estrada. A máquina saiu daqui para ir patrulhar um pedaço lá na divisa de Novo Pergolomino, perto da ponte, e patrulou um quilômetro ou dois no máximo, e a maior parte da estrada só passou, foi à toa, voltou à toa e só patrulhou um quilômetro de estrada. Então, vendo os moradores como estão sendo prejudicados por essas estradas, né, o vereador Hélio fez a indicação, e isso precisa ser feito rapidamente, porque já com essa chuvarada atrasou a safra, e agora é necessário ter essa estrada para escoar essa safra. Então, que veja uma forma que, se puder, não seja só uma máquina, né, com a patrulha ou uma, mas que todas as máquinas vão atrás dessas estradas, para arrumar essas estradas, porque está em péssimas condições. Está horrível. Todos os bairros do nosso município não têm mais condições de estrada de todos os bairros. E sem contar a vergonha que está tendo o município, a sujeira, o barro. Daí sempre diz que é incrível da oposição. Mas todo mundo sabe que não é. Olha os buracos que estão na rua da cidade. O ano passado, quantas indicações eu e os outros vereadores fizeram para que fosse tampado os buracos, para que fosse passado veneno nessas ruas, para que o mar está entrando dentro das estradas. Foi feito. E até agora nada. Estou esperando o que será? Então, hoje, a situação das ruas do nosso município, das estradas. Olha, o posto de saúde de Antônio, eu estive lá, né, Genésio, como é que vai ser com o Genésio lá, está parado. O tempo está parado a construção do posto de saúde lá. As pessoas que eram atendidas lá, algumas que têm como vir, se não vão ver até aqui, estão sendo atendidas, outras tem quase um ano que não é atendida. Então, esse pacote de corte de gasto foi feito para quê? Se está cortando o gasto, caiu um pouco a arrecadação, mas está vindo a arrecadação. A FPM eu tenho acompanhado quanto que está vindo. Caiu alguns por cento, mas está vindo. E o atendimento é necessário. Se der um problema lá no projeto da construção, então por que não arruma esse projeto, termine o posto de saúde de Santo Antônio e comece a atender a população? Então, que seja visto agora neste ano, já que cortou gasto, ficou parado os automóveis aí da educação, foi feito tudo esse corte de gasto, então agora será que tem recurso para que seja atendido as necessidades desse povo? Então, que como ano passado eu fiz os requerimentos aqui pedindo a presença do secretário para ver essa informação e até agora não apareceu nenhum. Então agora eu vou fazer de novo com o novo presidente, que seja encaminhado para o secretário e que eles apareçam aqui para dar satisfação. Porque aqui no nosso município está terra de ninguém, aqui não existe lei. Se no próprio regimento diz que eles dentro de 15 dias tinham que comparecer. E já faz 3, 4 meses e até agora não foi dada nem satisfação. Se eles iam aparecer ou não para dar satisfação. Uma coisa que eu ouvi da Márcia, que eu gostei muito, inclusive, não sei se foi no primeiro ano, ou no segundo ano, passado, mandato, inclusive eu trouxe um artigo sobre ética e moral. É uma coisa hoje que não existe na política do nosso país, não existe na política do nosso estado, nem no nosso município. São palavras que estão perdidas no dicionário dos políticos. E é uma tristeza imensa para a gente que faz parte disso. Porque hoje, da mesma forma que 34 deputados votaram contra os professores, não foi contra os professores que eles votaram, foi a favor deles. Tem alguma coisa por trás disso. Tem negociação que daí vai ser liberado recurso, emenda para eles votar contra. Porque eles não iam dar a cara a tapa aos professores, a todos os funcionários, de graça. Isso acontece em tudo no nosso país, na Câmara dos Deputados Federais, onde hoje o país está em crise. A crise já vem desde a crise da Europa. Mas tem segurança essa crise há tempo. Só que agora, porque imagina, se dentro do nosso município, dentro do nosso estado, que são 54 deputados, já existe essa máfia de negociação, imagina o nosso país, que são 513 deputados, onde não é a presidente que manda, é isso e que acontece, isso e aquilo. Onde ela tem que brigar, tem que negociar com a maioria. E cada um quer alguma coisa em troca disso. Isso é a vergonha da política do nosso país. Isso que não entra na minha cabeça, porque a partir do momento que eu resolvi entrar candidato, resolvi entrar na política, foi com pensamento de poder ajudar. A gente sabe que é muito difícil, porque a gente, nós todos aqui que são vereadores, a professora Celeste que foi vereadora, não sei se aqui já teve mais alguém que foi vereador, sabe da dificuldade que o vereador tem. O vereador não tem poder nenhum. Porque os projetos, o projeto de obra, o projeto que gera um custo, o vereador não pode fazer. Muitas pessoas procuram nós, cobram de nós, ah, faz um projeto da minha rua, uma estrada, mas isso não cabe nós vereadores. Nós só aprovamos projetos que vêm do executivo. A gente, nós, vereadores, só podemos fazer projeto de lei, como esse né, das custas da dengue aqui, aumentar a taxa da multa. Então, só que esse vem do executivo. Só que o único projeto que nós, vereadores, podemos fazer são projetos de lei. Que isso não interfere no dia a dia da população, muito pouca coisa. Mas a vergonha é que não existe mais ética e moral na política. E isso constrange a gente. Porque a gente entra com intuito, eu pensei, imaginava, que é totalmente diferente. E aposto que muitos de vocês também imaginavam, dona Celeste também, quando entrou, imaginava. Só que a gente não vê. Quando eu elegi, antes de assumir, uma pessoa falou assim, mas será que você vai conseguir trabalhar, se desenvolver, ou você vai fazer parte do esquema? Eu falei, eu não faço parte do esquema. Eu sou humilde, sou pobre, mas prefiro morrer assim do que fazer parte do esquema. Eu nunca precisei fazer parte de nenhum esquema para quem se dá bem na vida, e nem quero isso. Eu prefiro ter a ética e a moral de sair na rua e cabeça erguida. Só que isso não existe mais na política do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Da mesma forma que o governo agora pôs esse projeto, esse tratoraço contra os funcionários públicos, foi feito aqui em Rio Grande em 2004, na Lei 15 de 2004, que também acabou com todos os direitos dos funcionários públicos. Só que, na época, os funcionários não saíram na rua, não tiveram coragem de sair na rua contra o prefeito, contra a administração, contra os vereadores que votaram a favor. Então, por isso que o povo tem que estar ciente do que acontece na Câmara, do que acontece no município, do que acontece no estado, do que acontece no nosso país. Porque coisas que acontecem aqui dentro, que ficam escondidas e ninguém fica sabendo. Então, olha, eu agradeço muito pela presença de vocês. Admiro essa força de vocês por essa greve. Vocês têm sim que lutar pelos seus direitos. Da mesma forma que os funcionários aqui deveriam lutar pelos seus direitos. Cadê o aumento do início do ano que eu já vi no jornal aí, vários municípios já teve um reajuste do funcionário público? Cadê o reajuste daqui? A reposição vertical que já era para ter pago, até agora, pelo que eu fiz sabendo, não foi pago. A parcela da reposição vertical, que é em dia direito, que era você pagar em etapas. Então, foi tirado o direito dos funcionários. Então, a gente está aqui para isso, obrigado por isso. Eu não quero nada para mim. Eu luto. Eu, às vezes, eu arrumo briga aqui e faço confusão, mas eu luto pelo direito da população. Eu não sou funcionário público, eu não dependo da prefeitura, eu não estou aqui para brigar com o prefeito por brincadeira. Eu fui eleito e estou aqui para defender o interesse da população. E vou brigar sim, vou fazer confusão sim, vou continuar assim até o final. Porque uma coisa que, graças a Deus, eu tenho é ética e moral. Não vou negociar com o prefeito meu voto, não. Isso, você pode ter certeza que muita gente fala, ah, o vereador tal vendeu com o prefeito, outro tal vendeu com o prefeito. Eu não, não tenho ética e moral. O dia que eu resolver mudar de opinião, eu vou ser o primeiro a falar para todo mundo. Mas isso, eu acho que isso vai ser muito difícil. Porque a moral de uma pessoa é tudo de importante. Porque a partir do momento que a pessoa perde a moral, ela perde tudo. pega amizades, pega família, pega tudo. Então, e isso na política do nosso país, olha, não sei quantos mil políticos que existem no país, mas eu acho que menos de 1% tem isso. Olha lá se tivesse. Mas tem sim que a população partir para as ruas, inclusive o meu TCC é sobre gestão democrática e participativa, que é a população do povo em companhia com a administração, não é companhia, mas junto, né? Trabalhando junto para transformar a administração pública. Porque os administradores só estão acabando com o nosso país, acabando com o nosso estado e acabando com o nosso município. Então, as palavras.
Está com a palavra o vereador Oswaldo.
Obrigado. E eu só queria dizer ao novo vereador que a função do vereador é fiscalizar e ajudar a administrar o município. Porque nessa semana, uma passada, eu, o vereador João, o vereador Zetinho e o vereador Gilmar convocamos o prefeito numa reunião. Estamos lá 2, 3 horas com os presidentes, trocando ideia dentro do que ele, o que ele vai fazer em relação às estradas, em relação a tudo que está acontecendo no município. Então, eu acho que, como diz a professora Márcia, não tem nenhum partido aqui não, os outros vereadores também devem ir lá e marcar uma reunião com o prefeito, sim, para o prefeito, nós vamos. Qual que é? É muito fácil chegar aqui, senão vai ficar discutindo, fala, o prefeito não está me ouvindo, fica mandando recado pelos outros, acho que até não é bem a ética certa. Eu acho que os vereadores deviam juntar os 9 vereadores e mais, chamar o prefeito e falar, prefeito, o que está acontecendo? Vamos achar a solução do problema. E eu já falei, mandar recado é fácil. Então chega lá, nós estamos eleitos para isso. Estamos eleitos para ajudar a administrar. Só essa do meu parágrafo. Obrigado.
Está com a palavra do vereador.
Prefeito já veio aqui para a gente esclarecer, tirar as dúvidas, porque como vocês já vão achar de cadeia, imagina a gente, né? 2 horas lá esperando, mas também é um lugar diferente. Antes de começar a falar da greve, porque eu não entrei muito aqui, até falei para o presidente se eu podia falar, mas vou deixar para o final, porque eu quero falar dos meus requerimentos, que pode ter sido em fundamento, né? Eu pedi, onde eu recebi, eu pedi a lista de motorista e linha que motorista faz no transporte escolar, mas aí fazem 2 anos que nós estamos tendo muita reclamação do transporte escolar, que o vereador Genésio é um vereador que cobra assim. Então, então, eu já estou falando, já estou pedindo a lista porque eu vou fiscalizar a nossa escola, porque os alunos conseguiram sair mais cedo, o ano inteirinho, chegaram atrasados o ano inteirinho. Então, eu vou fiscalizar, isso eu quero a lista. Quanto às horas de atividades dos professores, nós tivemos uma reunião com o prefeito, mas ele em nenhum momento quis deu a sua opinião ou que sugeriu o que ele ia fazer com a nossa hora de atividade no ensino municipal. Nós temos 3 horas e 20 minutos de hora de atividade. E em nenhum momento nós questionamos, não deu sua resposta, então nós queremos discriminar essas horas de atividade, porque futuramente nós podemos também entrar na justiça. E o funcionário que os professores sabem 7 horas já. Nós temos 3 horas e 20 minutos e ainda picadinho. Professor específico é 5 minutos aqui, 20 minutos ali, não pode fazer nada. Então, como a gente não consegue ter resposta, eu já falo que o papel fala mais que palavra e documento na mão é melhor do que qualquer coisa, né? Quanto à greve, gente, eu só quero dizer assim, eu estou na luta junto com vocês sabem disso. Eu fiz questão que vocês viessem até aqui, porque desde o momento, vereadores, em que começou essa greve, todas as câmaras apoiaram o movimento, inclusive tinha câmara que estava com telão lá, passando a TV Sindicato, a TV ao vivo da TV Sindicato, do Ismael?
Glória do
Ismael, porque eles estão ao vivo lá na Assembleia todo dia, eles com telão, para os professores se reunirem para assistir, então eles estão apoiando. Vários prefeitos, que, como a gente fala, que essa nossa luta não é partidária, não é mesmo, é contra um desgovernador, que é assim que a gente chama ele, também estão apoiando a dona Mazeto, o padre, o Zé Preto, um tanto de gente. Então, é isso que a gente quer apoio, a gente não tem que ficar quieto agora. Nós precisamos disso, inclusive. O que os canhoneiros estão fazendo é maravilhoso, achei legal a frase que eles foram colocar assim, mexeu com o povo do giz, mexeu com o povo do trecho. Né? Olha a importância de todo mundo estar apoiando, de estar ajudando. E muitos desses deputados aqui, gente, foram que nós apoiamos. Nós, eu digo meu, na verdade, deputado, nem ganhou. O partido está lá na luta com os professores, mas muitos aqui, vocês têm como chegar neles e falar assim, ó, lá no Rio Bom os professores vão lá. Lá no Rio Bom, se você for lá, você vai preparar, se você não der seu voto. Porque vai ser telecena, de hora em hora. Se brincar, vai estar na prova dos alunos. É assim que vai funcionar a partir de agora. Então, eu só quero dizer assim, de tudo que a gente falou, acho que a maior decepção nossa é o TCE. Que onde já se viu um auxílio moradia daquele tamanho, para um juiz que ganha muito mais que o professor, muito mais, e o auxílio moradia é maior que o salário do professor, e falar que nós não podemos ganhar R$360 de auxílio. Que já é jogada do governo para o Senado não ganhar. Não é isso? Então, é assim, a gente vê que é bem isso que a gente falou. Em todas as esferas, tá, as esferas políticas, né, na federal, na estadual, na municipal. O dia que a gente estava lá na Assembleia, foi vergonhoso, humilhante. O povo implorando para aquele deputado, que foi isso. Um caminhão, no trio elétrico, então, deputado, não vote contra. Passeadas nas portas dos deputados, eles nem aí. Eles nem aí pro povo, aquele povo passando mal, o sol foi vergonhoso. Aí eu estou com o Jefferson quando ele fala que a gente não pode se vender mesmo, a gente está aqui é para fazer o que o povo pede. Inclusive, todo mundo fala, tem que ir lá falar para o prefeito, mas nós temos que fiscalizar. O nosso principal papel é fiscalizar. E não é fiscalizizar para que, ah, vou arrumar um problema do prefeito, não. Mas a gente sabe que nesse Brasil não faz o quebra-mola sem ter problema. Isso está me mostrando aí. Então é esse o nosso papel. Concordo com o vereador João quando ele fala da reforma política de não ter reeleição. E eu não tenho vergonha de falar, não deve ter reeleição para ninguém. Cada pessoa tem o mesmo pensamento, a mesma inteligência de estar aqui no nosso lugar. Todo mundo, hoje eu tenho outra opinião quanto a isso aqui. Todo mundo devia passar por aqui para saber o que é ser um vereador. Né? Porque a gente escuta muita crítica aí, mas a coisa não é muito fácil. Então acho que não tem que ter reeleição, não. Tem que estar todo mundo aqui, ó. Na próxima candidatura, outros professores aqui, principalmente mulheres. É vocês que vão. Vamos acabar com esse negócio de reeleição que não funciona mesmo. Não é? A gente já falava na campanha a situação que o Paraná estava, né? Tanto que na esfera federal também, foi uma fala política, meio a meio, tinha muita gente descontente, não é? Então isso é democracia, para não poder expor sua opinião, né? Tomar sua decisão, mas depois não estar junto, né? Porque a gente sempre fala, né? Porque eu votei que eu não vou entrar, não, eu tenho que entrar na luta, né? Então, para terminar, eu achei um poema que eu acho muito legal, né? A gente falar assim, professores gostam muito de um poema, um trecho de um poema que eu e a Márcia discutimos tanto de quem era, depois eu descobri, que chama No Caminho com Maia Cobres. Ele é muito interessante, é um paralelo certíssimo do que o governador fez com a gente. A surdina, o escondidinho que ele fez com a gente. Então, eu vou ler para vocês. Na primeira noite, eles se aproximaram e roubaram uma flor. Isso foi dia 26 de novembro, com os diretores. E roubaram uma flor do nosso jardim. E não fizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso pão e não dizem nada. E não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa. Rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Né? Esse poema é de Eduardo Alves da Costa, atribuído ao Bertoldo Brecht e de Vladimir Maia Cobres, né? Porque tem um paralelo de sair Cobres aí, né? Ainda bem, gente, que não perdoa, que não calaram nossa voz. Porque nós ele ia fundar não só a nossa vida, mas os futuros professores que estão aqui, os futuros que virão. Como esse povo vai se aproveitar? E a nossa escola, que maneira vive uma escola que ano passado tinha 11 funcionários, hoje tem um, com 3 períodos de aula. Nós não estamos lutando, nós cansamos de falar, nós estamos lutando por dinheiro, é por nenhum direito a menos. Nós não queremos perder nada. É isso que nós estamos lutando. Nós estamos lutando pela volta dos projetos, que inclusive o secretário da Educação, que não entende nada, diz que nada contribui para o IDEB. Onde o esporte não contribui para o IDEB, onde o meio ambiente não contribui. IDEB é medido por evasão escolar. E o secretário da Educação teve a coragem de falar que turmas numerosas não é problema. Tem turmas de 60 alunos por aí. Não é problema se o professor for bom, ele dá conta. E que no final do ano, são palavras do secretário, e que no final do ano essas pessoas vão se evadir. Aí que está que cai o IDEB. Por quê? Porque o próprio secretário da Educação quer que se evada da escola. E os pedagogos, que são foram os mais prejudicados, são os que correm atrás desses alunos, que vão atrás na casa, que buscam o aluno de volta, o professor vai lá dar trabalho, porque eles querem medir, o aluno na escola não conhecimento. Não adianta falar que a gente escutou que o governador está irritado com os professores que o dinheiro está indo. Vai cair muito mais a partir de agora. Vai cair muito mais. E não vai ser por nós, mas nós, não é porque nós vamos deixar de ensinar. De deixar de fazer o nosso papel, porque eu já falei aqui que nós nunca deixamos de fazer o nosso papel. Nós ganhamos pouco, reclamamos, mas nós não deixamos de fazer. Nós podemos lutar para melhorar isso, é isso que nós estamos fazendo. Mas nós vamos deixar de fazer o papel de buscar aluno na casa. Nós vamos deixar de fazer, nós vamos fazer o papel da escola. Aí sim vai ver o que é ideia. Medir a educação, não sabe o que a gente faz lá dentro da escola. Muitas vezes nós cuidamos mais dos filhos dos outros do que da gente. O meu tio, o padre Chico, sempre fala assim para mim: Patrícia, o professor devia ter filho, porque é mãe, pai e filho dos outros. Então é por isso que a gente luta. E quando o vereador João falou, né, que o Brasil está acontecendo, o Paraná é exemplo de cidadania para o Brasil inteiro. Se tivesse sido divulgado em rede nacional do Paraná está fazendo, você podia ter certeza que o exemplo ia ser grande. É que, na verdade, a publicidade vai se escondendo tudo, né? Mas nós estamos sendo exemplo de cidadania por uma luta ética, por uma luta educada, né? Transformadora. Por isso vai mudar. Nós vamos ficar na história, igual muita gente ficou. Então é isso. Nós estamos juntos na luta. Nós queremos apoio de vocês. Nós queremos que vocês estejam no movimento junto com a gente. Vamos para Santo Antônio. O que puder fazer. Nós precisamos de vocês juntos e, principalmente, o nosso maior objetivo, porque nós temos consciência do que nós estamos querendo nessa greve. Nosso maior objetivo é que vocês esclareçam a todos o porquê dessa greve. É por isso que nós estamos no rádio, é por isso que nós nos encontramos, é por isso que nós estamos aqui. Porque nós não estamos atrás de salários. Nós estamos atrás de direitos adquiridos pelo mundo dos juntos que estão aqui. Então, essa foi a principal função da gente vir aqui hoje. São essas minhas palavras.
Mais uma vez, primeiro, boa noite aos professores, também aos demais cidadãos da cidade, aos vereadores. E como os outros vereadores falaram também, eu gostaria de falar que a gente, quando a gente entra na campanha, quando a gente é moleque na política, como se dizer, a gente não sabe o que está nos esperando. Às vezes a gente pensa que a gente pode mudar alguma coisa, que pode estar ajudando, mas infelizmente a gente não consegue muita coisa. Mas o que está ao nosso alcance, acredito que cada um que está aqui tentou, lutou, batalhou. O que podia estar pedindo, a gente pediu. O que podia estar reivindicando, a gente reivindicou. Mas infelizmente a vida não é como a gente quer. Infelizmente temos altos, temos baixos. E muitas vezes a gente é decepcionado. Assim como o professor também se decepcionou aí há poucos meses, né? Estão se decepcionando. Espero que não seja por muito tempo. Espero que se resolva. Nós aqui, vereadores, também nos decepcionamos a cada sessão. Mas com a decepção, a gente procura nos aprender para que não possamos demonstrar o que o poder legislativo Não sei se eu vou conseguir explanar para você tudo de modo correto. Muitas vezes a população pensa que o poder legislativo é para uma causa, só que é para outra causa. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas a gente, como vereador, estamos tentando, nesse mandato, mostrar para a população. Porque é triste quando uma pessoa vem, pede... Posso até dizer aqui, né? Acho que não tem nada contra. Ah, meu filho está doente, você podia me ajudar com isso? Ah, estou devendo tal conta de água, podia me ajudar com isso? A gente, como cidadão, como ser humano, a gente deve ajudar as pessoas se a gente pode ajudar. Mas não é uma função nossa. A gente pode ajudar como ser humano, como é dever de qualquer outra pessoa que está ajudando essas pessoas. Então, a gente, de um modo simples, de um modo honesto, a gente tenta fazer o nosso melhor possível aqui na Câmara. Tanto eu, o Jefferson, a Patrícia, o Guinés, o Oswaldo, o Bruno, das estradas, da saúde, a gente pede. Muitas vezes, não cabe também ao prefeito. Não podemos culpar simplesmente o prefeito, ou podemos culpar o governo ou a presidência, que vem como um todo. Muitas vezes também, como falou, às vezes não é a presidência, e a presidência tem tantos deputados que precisa do seu apoio, assim como é também aqui na vereança. O prefeito também não pode fazer, nós não podemos fazer projetos que gerem custo, mas também o prefeito não pode fazer muita coisa se a gente não aprovar os projetos que eles passam para nós, que tudo tem uma ligação. Então vai vir primeiro para nós, a maioria, né? Alguns não, que tem uma quantia que não precisa ser passada, mas a maioria passa por nós e cabe a nós decidir se é bom, se é ruim. Muitas vezes fizemos emenda, as emendas não deu certo, não foi aprovada, mas a gente está aqui lutando para um grupo melhor. Eu acredito que a questão com o vereador, a gente é o nosso caráter também. Não é porque a gente é da situação, da oposição. Ah, eu sou oposição que eu quero que o prefeito, o português claro, né, se dane. Eu quero ferrar com ele e tudo faz que como ver que ele não quer. Não é assim também. A gente tem que ver pelo lado do povo também. A gente, muitas vezes a gente tem um interesse, ah, esse projeto é bom, então vamos votar esse projeto. Então, muitas vezes, a gente entramos em discussão, até espero que até ano passado tínhamos comentado que a escola viesse mais vezes, né, trazer os alunos, para eles poderem aprender e vivenciar o que, que a gente vivencia aqui, para eles terem um voto mais consciente nas próximas eleições. Também o tempo já está se delongando, mas eu gostaria também de dar um apoio aqui aos professores. E como a Patrícia gosta de poema, eu gosto de história, só vou contar um relato aqui, né? A história minha mesmo, que foi com os professores que me ensinaram a escrever aqui no Rio Bom. Infelizmente, eu tive que aprender de novo a escrever, com um acidente que eu sofri. E na política agora, eu estou reaprendendo a escrever. O que eu queria passar para vocês é que muitas vezes a gente aprende e pensa que é o jeito certo. É o jeito certo, mas o Brasil, o mundo, ele está evoluindo. E a gente não pode, como político, ter um pensamento antigo, um pensamento retroativo, e a gente tem que pensar sempre no melhor para cada um, para cada cidadão. E acredito assim, nós podemos fazer um Rio Bom, um mundo melhor não, né? Mas acredito que um Rio Bom melhor para cada um de nós morar. Essas são as palavras.
A sua palavra, vereador
Paulo. Você tem primeiro aqui, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores e a todos presentes. Em todas as palavras, estamos falando do juízo. As coisas estão se movendo muito, se voltando.
Vou explicar aqui no final do uso da palavra.
Como existe, passou
na ordem de votação.
Não são poucos. Mas existe uma turma, existe vários que não são poucos, mas existe
vários que foi ele.
E também existe juiz de bom também. Tanto que tanto lá, está acontecendo, está acontecendo no Brasil hoje, tem lá, sei lá, os grupos lá, mas são maioria dos candidatos.
podia falar sobre
isso. Representantes do Estado, população toda. Então, tem os senadores?
Então, do jeito que está aqui.
Presidente, vice-presidente. Eu acho que o Brasil não tem chance. O Brasil, ele é um país louco, já passou por um momento pior que esse. Né? Não vai ser esses malandros que estão aí levando todo o nosso dinheiro para fora, riqueza, que no Brasil passado, você já sabe, que eu estudei com ela, e o ouro nosso foi levado embora. Então o que é? Eles faziam enganava os índios e os camponeses engataram todo o ouro nosso levado embora. Já aconteceu isso no Brasil. E agora estão fazendo a mesma coisa. Nosso Rubão passou por isso. Nosso Rubão saquearam, nosso Rubão quebraram. Deixaram o nosso povo com greve. Quem gosta de agora com greve na frente do hospital, na frente da prefeitura. Deixaram a prefeitura, caçaram o prefeito. Já aconteceu na nossa cidade. Está acontecendo no Brasil hoje. Mas existe político bom. Existem pessoas boas. Existe professor também que são bons. E existem alguns também no meio de vocês que agitam e fazem coisas contra vocês. Às vezes estão pregando uma greve para si e tem outro lado pregando uma coisa errada. Então, em todos os segmentos tem essas pessoas. Né? Oswaldo deu aqui a palavra dele. Nós somos vereadores. Eu, hoje, nós somos nosso vereador de base, que apoia o prefeito. Não é vergonha falar, nós apoiamos o prefeito, mas apoiamos o Rio Bom diferente. Rio Bom está crescendo e as pessoas são exigentes. Hoje as pessoas cobram mais. A pessoa cobra que os índios matam ali na rua, cobra que não tem sujeito, cobra que cai atrasado. Mas isso vai fazer, nós estamos lá junto com o prefeito, discutindo. Nós não vamos deixar nosso Rio Bom ficar para trás. Nosso Rio Bom vai ser uma cidade, já é uma cidade de desenvolvimento, uma das maiores aqui do Guaraí. Rio Bom hoje é um nome respeitado no Guaraí. Rio Bom não é esse nome que alguns vereadores devem falar, não. Que vai em rádio e fala mal da nossa cidade. Ele devia falar, é bem. Não ir lá falar mal, quando ele fala mal do prefeito, lá na rádio, fala mal da nossa cidade. Quando fala mal das estradas, tem que fazer igual os votos da Lolia. Vai lá que eu vi, chovendo, eu fui aqui na estrada do Cruzeiro. Eu fui lá no Majadão, estava tolando. Fui no Campeiro, eu fui atrás, e depois fui no prefeito. E assim vai ser feito todas as estradas do Bom. Vai ser recuperado, vai tirar os matos das ruas, vai se gostar com esses matos que estão aí. Porque agora também, a chuva veio, primeiro veio a seca. Estava perdendo a soja, e depois veio a chuva para molhar, para produzir a soja. E agora vai dar sol de novo, para colher, para se vender a soja, para se trocar em dólar, porque não se vende mais em real, porque nosso real já não vale mais nada. Por isso que está aqui, ó. Todo mundo gritava contra a Copa. Eu pensei que não ia ser assim, que nós ia pagar o preço da Copa. Nós estamos pagando agora, todo brasileiro está pagando o preço da Copa. Isso não precisa falar. Petrobras, eu também estava quase achando que nos escândalos da frente, essa roubadeira, não ia atingir nós brasileiros, não ia atingir o Rubão. Veio aqui na ponta, está atingindo aqui dentro da nossa cidade. A educação, corte na educação, no orçamento da educação 2015. Não sei se ele está o governador da sendo assessorado. Você está aprendendo alguma coisa, cortando alguma coisa de educação. Mas a gente já foi cortado. Não devia cortar na educação. Em primeiro lugar, que eles prometeram que não ia fazer nada, que ia dar a curso integral dos dois candidatos, tanto a S como a Dilma, que ia colocar tempo integral na educação, disse que ia pegar o aluno do centro, só devolver de tarde, todos em torno de Deus até em primeiro lugar. Como é que agora já mudou o discurso? Como é que já cortou logo da educação o orçamento da 2015? Então, quer dizer, quando a coisa acontece lá, já estou aqui na ponta, já vem aqui. Eu não esperava que coisas são tão rápidas assim. Hoje, já está para acontecer. Você pode esperar amanhã, depois vai acontecer. Um dos maiores campos do Brasil, não é Petrobras, vai ser o BNDES. Quem financiou essas obras de estádio foi o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Eles pegaram todo o dinheiro a juros de 6% ao ano. Todo mundo sabe. Em vez de dar para uma pequena empresa do Rubão aqui, para gerar emprego, dava 600 mil reais para pagar 6% ao ano. Esses empresários todo esse dinheiro, para financiar a Copa do Mundo, para financiar os estádios, para financiar aquelas refinarias da Petrobras. Eles, além de roubar o dinheiro, não usaram o dinheiro nosso do banco do BNDES, emprestado com dinheiro do governo. Então hoje nós estamos pagando, é o nosso desmanto do governo federal, do estadual, do governador e do senador. Mas tem político bom, nós temos ainda chance. Que assim como foi o Brasil, já foi o Rubão, e o Rubão deu a bola por cima. E nós, vereadores, não vamos deixar a peteca cair. Nós somos abasalhados, vemos o Rubão crescendo dia a dia. Eu tenho. O Rubão hoje é um nome de respeito do Vale do Paraí. E eu sou o Davidson Rubonense, e levo o nome da minha cidade. Não para ir rádio falar mal do prefeito, falar mal que está para buraco. Está para buraco, sim. Vai ter uma licitação agora. A firma que ganhar vai tapar o buraco da cidade. Vai ter uma empresa. Empresa não, vão pegar umas pessoas.
para mostrar a cidade, para saber dele, para a cidade, para a sua chuva. Então as coisas acontecem no momento certo. Agora não adianta querer rebaixar a pessoa na política para pegar o lugar dele. Essa coisa que eu não concordo. Eu não te pego o nome do lugar de ninguém. E como a Márcia Leite não veio atrás do partido político, veio falar na luta dela, sem dizer o mesmo, sem nada. Então eu gostaria da luta de vocês. E gostaria de falar da greve. A greve dia 15 agora não é greve, é protesto. Como falo que o povo está mais exigente, mais inteligente? Já teve um protesto no ano passado, por causa de 20 centavos na passagem de ônibus. Agora, dia 15, estão convocando novamente. Uma greve não é greve, protesto. É muito pior que greve. Eu acho que o Distrito Federal começa amanhã a greve dos professores, lá, mesmo do presidente lá. Então, o que vai acontecer? Eu acho que vai estourar no Brasil. Eu não gostaria que estourasse. Eu não sou aquele que fica torcendo para o município não dar certo, para o Brasil não dar certo. Eu confio no Brasil. Eu confio no Estado. Eu acho que esse governador está mal assessorado, que essa turma está mal assessorada, tem que mudar as pessoas como ela mudou. E fazer o Brasil andar para frente, o governador fazer o Estado andar para frente, e o prefeito também fazer as coisas andar para frente. E nós ajudar ele, para não deixar um ficar culpando o outro e não fazer nossa parte. E existe político bom. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Genésio.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que estão aqui. Um prazer ver vocês aqui conosco. Eu queria comentar com vocês, já que me chamou a atenção, eu queria deixar todos os vereadores a par do que está acontecendo na torre, que eu não concordo, eu liguei umas 6 vezes para o Bruno, secretário da Educação. Ele não me retornou. A ligação que eu tive dele é o seguinte, ela é o nosso prefeito. Eu não aceitei mais que ligou para mim. Eu falei que eu já estava vendo o que está acontecendo. Eu não admito. Não é porque é minha neta, não é porque. Eu vou ver todos os gente. Eu tenho 2, 3 pais que já foram isso aí. 4 anos de idade, uma criança que não nascida e pegar 1 quilômetro, 2 quilômetros para andar para esperar ônibus. Eu estou preocupado com isso. Porque um que já teve a reunião no meu bolo, em Salvador Comital, fizeram reunião com os professores, se agilizou. Chegou na última hora, fizeram, tentaram descer assim, ó, vai andar e vai. Está errado, gente. Está errado, andar criança 4 quilômetros. Já é errado, ela está sempre com a aula. Se quem fazia coisa bom com o meu bolo, coloca mais funcionário, mais professor. Não vem dizer que está faltando dinheiro, não. Isso aí é o seguinte. Quer economizar? Enxuga a prefeitura. Tira os peão que tem ali, ó, não vou citar nome. Porque aqui geralmente a gente cita nome de outro. Eu falei uma verdade na rádio um dia, se você não sabe, eu vou falar aqui. Eu falei uma verdade na rádio do Bicapô e provei que eu estava certo. Por nada que eu digo, ele causa para mim. E juntou um grupinho tentando me arrebentar. Eu, mas graças a Deus, o que fala a verdade não merece castigo. Eu ganhei na justiça, agora eu estou contra ele. Quero ver se vendeu o dinheiro para eu investir, paguei advogado para me defender. Eu sou vereador para fazer o que tem que ser feito. Eu posso defender, vendeu, as pessoas têm de forma, independente de quem seja. E essa é uma causa mais que eu estou falando. E eu quero pensar ainda do vereador João, vereador meu irmão, Oswaldo Amiato, fala em reunir com o prefeito. Que reunir com o prefeito? Você tem que fazer aqui, ó. Tem que explicar para nós. Por quê? Para não despejar a gente lá em prefeitura, sem eu que é um vereador que ajudou a eleger ainda, que não soube agradecer, obrigado por te ajudar, vestir a camisa, eu não trocou a parte não. Não, eu fui sincero. Errei no voto, errei, assunto errei. Se fosse hoje, eu não votava. Eu votei contra o Beto Rich, mas eu sabia que não ia dar conta. Olha, nós estamos sofrendo com 10 pontos de estrada, eu quero corrigir o que eu falei na estrada, professor Marcos, que aquela ali é uma PR-539. Essa é uma PR, o Estado na conta dela. E eu fiz uma brincadeira esse dia, professor Marcos, que vocês nem sabem. Um dia eu estava aqui embaixo, aqui, ó, meu carro quebrou, o rapaz reclamando, e o buraco, eu vi um acidente próprio acontecer. Sabe o que eu fiz? Na hora. Chamei um companheiro meu, fui lá pegar um pé de bananeiro para não ter medo de curar. Quase fui preso, você sabia disso? Quase que eu fui preso. Eu não fui preso porque eu não tenho medo de falar a verdade.
Falei pro sargento, você quer cuidar, sargento, isso aqui não é uma prefeitura, não. Isso aqui é uma PS-59, não estou criticando o prefeito. Eu estou criticando a Senepar que vem aqui, funda a nossa cidade aqui e vai me arrebentar, né? E não tem capacidade de o prefeito ajudar para cobrar, que o prefeito lá e tem que cobrar mais, ainda para se arrumar. Os buracos na parte do cidadão, já que a Senepar faz. Só que graças a Deus, tem dois no outro dia que era uma estrada. Eu fiz o sargento ligar para a Senepar. Vem aqui, sargento, você quer tirar o pé de bananeira? Você vai ligar para a Senepar e vou cobrar aqui. E ele fez isso. É o seu sargento Vitório. Não tem medo de falar não, mas claro que foi preso. Mas eu não tenho medo de falar a verdade, não. Então, essa é uma briga que nós temos na Santa Catarina. Eu não vou admitir isso. 4 anos de idade. Se quer arrumar, arruma. Se já estava ruim a nossa estrada de Iubal, está pior. Nossas crianças de Santa Catarina, tem professor aqui, perdeu praticamente 50% das aulas. Por quê? Por estrada ruim, por carro ruim. E agora colocaram ônibus, se chover é pro caramba, não passa. Agora não onde vinha mandar as crianças lá em cima, quando deu um guarda lá ficar na chuva, tem criação, tem que parar com isso. Vamos encarar a realidade, vamos trabalhar pelo urbano. Não tem necessidade, porque o prefeito está falando que para ele não interessa a zona rural. Para com isso, gente. Nós estamos vivendo a zona rural hoje. Ontem você vai ter estado com unha. Nós estamos com a cidade hoje, vamos pedir um requerimento para os vereadores, jogou em indicação, para que Bissarrasco, coitado do Osmar ali, o produtor rural, que está direto, foi juntado o prefeito, não é com. Por que não arruma? A estrada do Chimão hoje é o estado mais importante do nosso município hoje. E a estrada hoje, o Santo Apomitano, a parte mais produtiva de Rio Bom, sai nota, sai sempre do município, mas está abandonada. Cada 15 dias tem que se passar niveladores, se não tem como. Mas quem faça isso? Lá na vida do Santo Criticando, não vai prefeito não, vai lá e vê a estrada. E o campeão peço, eu digo, secretário, se vira, secretário. Esse dia eu não tinha roscar perdi leite lá, ó. Não, semana que vem eu vou lá pra essa cadeia. Para com isso. De primeiro era fora de maquinário. Aí tá, já pela, o governo federal fez o prêmio passador, mandou um caminhão, mandou uma reta escavadeira, mandou um patrão, pô, não quer fazer porque não quer. Agora, vocês têm outra coisa, tem que ter perseguição de vereador, querem fazer então, tem sim. Vocês querem fazer um serviço bem feito, não tem acusação em Santa Domingão. Lá é o seguinte, eu tenho um fazendeiro, eu falo, não, você tem que falar mal do vereador Janeiro, tem que falar igual o serviço. Isso está acontecendo bom, viu? Está acontecendo bom hoje. Quer fazer o serviço agora e falar mal do Janeiro, fala, né? Aí vai fazer o serviço. E tem vereador se usando disso para se prevalecer. Sair de Santo Antônio, sair, todo pneu, não se vende por nada. Eu não dependo de ficar sentando em colo de prefeito, fazendo parceria com o prefeito, não fazer mérito com ninguém. Meu jeito não é isso. Já fiz coisa errada assim. Ter ajudado, eu achei que ia ser seguido a frente, mas não, totalmente errado. Tem que se mudar sim, não estou criticando o prefeito. Ele tem potencial para fazer isso aqui. Maquinário tem funcionário, coloca os pessoal mais, aumenta o salário de alguns funcionários, porque merece. Trabalha, faz. Sábado, domingo, feriado, paga porque mais que está fazendo serviço. Se eles fazem isso aí particular ganhando dinheiro, por que não vai fazer no município? Ah, porque é mais, trabalha. E eu quero pegar um abrigo também. Eu falei que ia comentar na primeira reunião. Eu acho que merecia ter aumento, sim. Aquele funcionário que necessita de chuva, eu vi de sábado e domingo, e no cemitério, foi para manter. Quem foi o responsável, Deus? Hã? Deus. Nilson, que rapaz merece ter ajuda, gente. Não é um funcionário mínimo, não. Dá para tirar aquele. Como chama aquele. Só novidade, não pode dar aqui na cabeça. Olha, gente, eu ajudei a abrir uma caixa lá, uma catatumba que é perigoso. Deveria ter solubilidade junto daquele.
Eu acho que deve ser que. Olha isso, solubilidade não pode aí naquela empresa.
Entendeu? Mas merece, o rapaz desse ganha R$2.000 para cima, gente, para com isso. Tem ninguém ganhando 1.800 pontos, não fazendo nada, educação nossa, educação. É, o esporte nosso está abandonado. Você vai assistir do lado fechado, não tem jeito nada, está abandonado. Esse secretário de obra aí não vai ver o que está acontecendo. A vez que está questionando, não pedi para ninguém. Está ganhando 1.800 pontos para trabalhar, 2.000 reais, 3.000. 3.000 reais para trabalhar. Pô, é isso. Vamos valorizar o coitado do campo. Eu moro, eu da vida morei. Tudo que eu morei na Zona Rural, eu sei que foi sofrimento dia a dia. Eu sei que uma criança sofreu, perdeu a aula. Pô, e estou apoiando a greve de vocês. Vocês estão no caminho certo. Eu estava até, vou me calar, avisar vocês, eu estava até com uma programação de fechar essa estrada aqui, mas não vou fechar para não. Se eu tiver que fechar, eu vou fechar aqui, dois irmãos. É, vale mais.
Espera aqui.
Fechar aqui, se não é fechar, nós vamos por de cano. Para se tomar vergonha, tomar 10 minutos de dar para nós. Não tem ideia? Tem, vale a pergunta por mim. Na estrada do Rio Azul, lá que sai do Morumbi, tem uma pisada na pedra, aquele tipo ali. Aquele tipo. Colocar uma pisada em cima, fazia 8 anos que eu ia lá, a pisada, hein? Olha, normal. Assim é um ar, gente. Essa Datória é o único distrito que tem no Rubão. E nós estamos adorados. Se o prefeito tivesse um porto de saúde funcionando, eu estava dando parabéns para ele. Se tivesse um esporte lá para brincar, eu estava dando parabéns para ele. Se eu não abandonasse um coitado de câncer lá, que eu precisei do Ministério Público para poder socorrer meu pai, se eu estava dando parabéns para ele. Pô, chega. Não estou pedindo o prefeito, não. Faça com uma agradecida.
A questão do. Você falou da rota nova de Santo Antônio. Eu tive conversando de manhã com o motorista da linha lá e eu sugeri ao Bruno que fizesse um teste. Porque eu acredito que, até o momento em que ele não vai ser possível a rota que ele está querendo percorrer. Porque eu lembro que a gente namorava com ele, ia fazer praticamente essa rota. Só que tinha a colocação que a gente ia na Santa Maria e retornava, e se não tinha um caminhão caçando. Né? Eu falei para ele mesmo, agora com esses olhos, né? Ele fazer o teste para ver se ele consegue, se o projeto dele realmente vai dar certo. Mas eu falei para ele que, pela experiência que nós tivemos lá antigamente, eu acredito que ele não vai ser possível. Não. Eu acho que ele vai fazer provavelmente um teste, gostou da ideia. Eu tenho ideia para ele, olha, faça um teste. Mas eu só acredito que não sei se vai ser possível fazer o trajeto que ele está se programando. E ele teve a ideia que falou assim, para ter essa rota que ele programou, era para ter um carro reserva. No caso de quebrar um ônibus, quebrar um carro, tem um para suprir essa demanda da demora da licitação, aquelas coisas todas lá. A ideia dele está. O carro reserva eu achei bem, bem interessante. Né? Mas eu só vi possível o horário. Né? Se eu consegui fazer o horário. A questão do horário das crianças lá é que era muito semeado. Né? Não sei se era primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, quinto ano, não era junto. Eu não sei se o próprio demanda aqui agora é a escola do campo lá. Né? Isso eu não vi. Se é por esse motivo que agora é a escola do campo, se tem que deslumbrar. Aí tem primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto ano, a educação infantil. Aí quando viu o governo, só no campo, porque agora não está auxiliado. Quando a gente dava a licitação da CACES, todas as coisas. Né? E lá no que está suficiente para suprir toda a gente.
Só faça a conclusão.
É só isso. Obrigado.
E esse assunto da coisa é o seguinte, eu espero que faça para mim, os outros grupos, se não funcionar, eu espero que não seja porque seja neto de vereador, porque daqui de aí vai ser uma briga minha, porque eu não ligo nada. E eu espero que não seja isso. Eu quero saber de mim até amanhã, se eu for puxar, eles devem procurar mais para mais. Não deve ir lá. A minha eu sei, pertinho, mas eu digo. É essa a minha palavra.
Aqui a parabenizar o pessoal da saúde pelo bom serviço que estão fazendo aqui na
comunidade. Então, passando a ordem do dia. Requerimento, deve fazer muito
difícil. Na verdade, eu já escrevi o requerimento, eu sempre conto a indicação de requerimento, né? Não preciso falar no nível do governo federal. Mas, gente, escolar é um assunto muito sério, por isso que eu quero fiscalizar muito de perto mesmo, porque nós temos conselhos de classe na escola, pelo menos na municipal, que está escrito lá, aluno com defasagem com falta de transporte escolar, é uma coisa muito séria, por isso que eu quero fiscalizar, não é? Como todo mundo fala que a sua intenção é junto com o prefeito, não é essa a intenção, é
para que ele funcione adequadamente mesmo.
Zetinho ficou em segundo secretário e o primeiro secretário é Oswaldo.
Isso.
Presidente Gilmar, primeiro secretário João, segundo secretário Oswaldo. A terceira comissão ficou assim: presidente Genésio, primeiro secretário Oswaldo, segundo secretário Zé Tinho.
A quarta comissão ficou presidente Ricardo, primeiro secretário Gilmar, segundo secretário Zetinho. E a quinta e última ficou assim, presidente Patrícia, primeiro secretário Ricardo, segundo secretário Genésio.
Então, havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos, em nome de Deus, lugar sentado na presença. Tenham todos uma boa noite.